novas tecnologias que prometem trazer mudanças importantes nos grandes centros urbanos. Mais sustentabilidade, mais inteligência e mobilidade urbana. Eu vou conversar sobre o assunto com o especialista, professor Clóvis Armando Alvarenga Neto, que é do Departamento de Engenharia de Produção. Ele é colaborador, perdoe-me, do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, o SEST, da Escola Politécnica da USP. Muito obrigada por sua atenção, professor. A gente tem falado bastante de novas tecnologias em diversas áreas. E a gente sabe que em alguns grandes centros urbanos do mundo, essas tecnologias, essa conectividade, dispositivos digitais na prestação de serviços, e a gente pode falar, pode dar aqui alguns exemplos, já tem mudado a realidade e é uma tendência, não é? Inclusive para melhorar a vida das pessoas onde estão concentrados, né, os grandes grupos populacionais no mundo, melhorando os serviços, melhorando a mobilidade. Então, como é que o senhor vê esse fenômeno das novas tecnologias que estão sendo estudadas e já implantadas?
O tema é extremamente desafiador, atual, interessante em diversos lugares do mundo. E o Brasil não está fora disso, é uma boa notícia. Estamos bem inseridos nesse contexto internacional. Um ponto bastante relevante para a gente poder falar da questão de tecnologia até é que, quer dizer, quando a gente está falando em prestação de serviços aos cidadãos, à sociedade de forma geral, há três elementos importantes a serem considerados. Uma é a tecnologia propriamente dita, outra são as pessoas envolvidas com isso e os processos de geração de valor para as pessoas. Um dos aspectos importantes é a tecnologia, mas ele não é o único, porque se não forem consideradas as pessoas ou os processos que fazem a aplicação da tecnologia agregar valor às pessoas, não é suficiente e eventualmente não se torna uma inovação, não dão a contribuição que se poderia esperar. Existem pelo menos duas linhas mestras de ações para melhoria para as pessoas nas cidades, uma chamada cidades inteligentes, a outra chamada os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há um deles, que é o número 11, que também trata de cidades inteligentes. Uhum. Então, legal, a coisa está bem afinada para isso. E onde entra a tecnologia? A tecnologia pode contribuir fortemente de várias formas, aumentando, melhorando a mobilidade das pessoas, quer dizer, a facilidade de encontrar um caminho menos congestionado. Uhum. A tecnologia pode ajudar no sentido de não precisar tanto deslocamento de automóvel, por exemplo, de um lugar para o outro, e as reuniões virtuais, as reuniões online são uma realidade. Hoje em dia, os próprios cursos que a gente tem na universidade, passamos por 2 anos com cursos online, hoje eles estão novamente presenciais, mas muitas atividades podem ser feitas online, com uma vantagem interessante de que podem participar pessoas que estão em lugares bastante distantes aqui no país. Então, a tecnologia permitindo essa comunicação, essa conectividade entre pessoas que estão em lugares distantes, permite que o pessoal participe efetivamente desse tipo de atividade. Uhum. Uma outra contribuição importante é da própria segurança. Sim. As pessoas poderem andar na rua, nas ruas, circular nas ruas, sabendo que vão estar mais seguras ou correndo menos riscos de algum inconveniente do tipo assalto, roubo ou coisa parecida. Mas há elementos, inclusive, mais simples e em que a tecnologia também pode ajudar, até aquilo que a gente chama de caminhabilidade. E há alguns estudos feitos aqui, no qual participei, tenho participado, tratando da questão de caminhabilidade, quer dizer, quão caminhável são as ruas onde a gente está andando. E a caminhabilidade envolve um aspecto que é conservação da calçada, não ter buraco, não ter possibilidade de estar se machucando, torcendo o pé, coisa parecida. Mas a caminhabilidade tem um aspecto psicológico também importante. Quer dizer, quando a gente fala em caminhabilidade, as pessoas querem circular, querem poder andar na rua, andar a esmo. Andar, assim, para ver o que está acontecendo, ver movimento de pessoas, ver vitrines e coisa parecida. E a gente tem informação de que determinada rua, ela tem atrativos. Quais são os atrativos disponíveis naquela rua? Pode ser loja, pode ser um comércio, pode ser um supermercado, pode ser a drogaria. Saber se está aberta ou não a drogaria, saber se está aberto ou não o supermercado, quão segura é a cidade, são informações que a gente pode até obter de casa, antes de sair para a rua, e até decidir se vai ou não, em que horário que vai, como é que está o clima lá fora e assim por diante. Então, a tecnologia ajuda e pode ajudar bastante a melhorar essa questão de vida, de aproveitamento do tempo que as pessoas fazem na cidade.
Sem dúvida. É, em função dessa distância, São Paulo é exemplo disso, né? Desse deslocamento monstruoso que as pessoas fazem todos os dias. Professor, agora deixa eu entender uma coisa, o impacto da tecnologia. Quando a gente fala de semáforo inteligente, iluminação, né, por sensores e outros exemplos de impacto dessas tecnologias no dia a dia das cidades, isso depende do quê? Depende, por exemplo, de 5G? Depende de dispositivos melhor conectados? A gente está falando da estrutura, da base para essa conectividade também? Por exemplo, o 5G é ponto fundamental nessa história aí?
Certamente vai trazer uma contribuição espetacular, uma contribuição muito grande. Tecnologia para esse tipo de monitoramento, vamos chamar assim, ela já existe, até é possível fazer com 4G, sim. É uma questão de projetos, focando essa melhoria na cidade, isso já dá para fazer, essa é a boa notícia. Qualquer projeto de inovação, ele precisa ser viável tecnologicamente. Então, tecnologia já existe e o 5G vai melhorar muito mais isso, a qualidade do sinal, a disponibilidade do sinal. Esse é um ponto. Mas é preciso que, para a inovação acontecer, que seja viável economicamente. Quer dizer, precisa valer a pena. Valer a pena para quem? Para quem está, digamos, contribuindo com aquilo. Esse tipo de dispositivo, vamos chamar assim, pode ser na iluminação pública, podem ser câmeras colocadas com iluminação, melhorando a iluminação pública, quer dizer, permitindo que seja claro o ambiente onde pessoas vão circular ou detectar a presença de pessoas em determinados ambientes, é preciso que alguém pague a conta. Mas a gente tem iniciativas várias também, enxergando os modelos de negócio que são divulgação, os totens, por exemplo, a gente tem fazendo propaganda de vários tipos de produtos ou serviços, são uma forma das empresas, da iniciativa privada, ela entrar no circuito, ela colocar, fazer aportes de investimento para que aquele totem seja disponibilizado ou para que o poste esteja devidamente equipado para poder fazer trazer esse tipo de informação, esse tipo de conexão. Então, há formas, e é o poder público, com certeza, que precisa abrir canais para que esses projetos de inovação aconteçam efetivamente. Então, dá para acontecer tanto do lado governo, quanto do lado iniciativa privada. E pensar de forma abrangente, abrangente eu quero dizer, para a cidade toda, para os vários ambientes, não focado necessariamente num ou no outro lugar só, mas que seja efetivamente disponibilizado para as pessoas. Sim. Essa é a boa notícia. Mas como toda boa notícia, a tecnologia, ela tem, ela favorece uma porção de coisas, porém há outros elementos que podem ser, digamos, entraves nesse processo todo. Eles precisam também ser trabalhados, precisam ser bem pensados. Por exemplo, a questão da privacidade e da proteção de dados.
Isso é uma questão importante.
Com certeza. Se a tecnologia permite, por um lado, com sensores, saber da presença de pessoas na rua ou disponibilidade de horário de funcionamento do comércio ou o que for, tudo bem. Mas precisa do cuidado para que a privacidade das pessoas também seja preservada, para que os dados das pessoas estejam devidamente protegidos, para que não vire um grande Big Brother, isso aqui, né? Você sair na rua e de repente tem uma câmera num poste, de repente você, ou a pessoa, saber ou notar que está sendo monitorada, controlada.
É, para tudo isso tem um limite, né? Isso que o senhor está dizendo, né? Para tudo isso tem que ter um limite.
A boa notícia é que a tecnologia permite. A notícia que precisa ser mais bem trabalhada é como que o poder público, como é que o governo vai trabalhar aquilo que a tecnologia permite de forma positiva para o cidadão.
Sem dúvida. E olha, professor, ainda tem um minutinho. Desculpe estar juntando tanta pergunta, mas enfim, acho que dá tempo. A gente tem mais um minuto, que é o seguinte, que é eu vejo que é um outro pilar, talvez um terceiro pilar importante, que é a questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de circulação de ônibus, a gente não está falando só do atraso na vida das pessoas, o tempo gasto pelas pessoas, isso é importante. A gente está falando também de menos emissão de gás, por exemplo, no ar, né? Então, isso também deve trazer sustentabilidade nos grandes centros urbanos, com impacto, né, no meio ambiente.
Com certeza. Através da tecnologia, a gente também poder detectar que determinados lugares ou regiões da cidade estão com uma poluição maior, que a emissão de poluentes está mais concentrada em determinados horários, em determinadas regiões. É. Quem são esses emissores, que podem ser os veículos, ônibus, automóveis e tudo, ajuda muito. E aí, a tecnologia também tem uma contribuição importante da inteligência artificial, que permite que a gente possa tirar até estatísticas, coletar dados e trabalhar de forma estatística para realmente poder fazer um remanejamento da mobilidade em determinados horários ou em determinadas regiões de forma positiva, diminuindo a poluição ambiental, com certeza.
Muito bacana. Eu sei que a gente falou de muita coisa, mas é só um exemplo, né, dos aspectos fundamentais do que essas novas tecnologias podem trazer de melhoria para a vida das pessoas nos grandes centros urbanos e os cuidados, como por exemplo a questão, né, dos dados, do acesso a dados das pessoas, que também devem ser considerados. Professor, é só um pontapé inicial, a gente pode voltar a esse assunto oportunamente. Professor Clóvis Armando Alvarenga Neto, da Poli, do Departamento de Engenharia de Produção e do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Roxane. Boa jornada a todos e mais este final, quase final de semana.